Bom dia a todos e obrigada por aguardarem. Sejam muito bem-vindos à videoconferência de divulgação dos resultados do primeiro trimestre de 2023 da Cosan. Destaco aqueles que precisarem de tradução simultânea que temos essa ferramenta disponível na plataforma. Para acessar, basta clicar no botão Interpretation através do ícone do globo, na parte inferior da tela, e escolher o seu idioma de preferência, português ou inglês. Para aqueles ouvindo a videoconferência em inglês, há a opção de mutar o áudio original em português, clicando em Mute Original Audio. Informamos que essa videoconferência está sendo gravada e será disponibilizada no site IR da companhia, cosan.com.br, onde se encontra disponível o material completo da nossa divulgação de resultados. É possível fazer o download da apresentação também no ícone de chat, inclusive em inglês. Durante a apresentação da companhia, todos os participantes estarão com o microfone desabilitado. Em seguida, daremos início à sessão de perguntas e respostas. Ressaltamos que as informações contidas nessa apresentação e eventuais declarações que possam ser feitas durante a videoconferência, relativas às perspectivas de negócios, projeções e metas operacionais e financeiras da Cosan, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições de mercado e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Cosan e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Estão comigo hoje o Sr. Luiz, CEO, e o Sr. Ricardo Lewin, CFO e DRI. Passarei a palavra ao Sr. Ricardo Lewin.
Bom dia a todos e bem-vindos à teleconferência da Cosan sobre os resultados do primeiro trimestre do ano de 2023. Iniciamos o ano com forte crescimento no resultado do portfólio, com contribuição de todos os nossos negócios. Vamos agora passar pelos principais destaques financeiros e operacionais de cada negócio, começando pela Raízen no slide 3. Como esse é o trimestre que encerra a safra 22/23 e a Raízen já realizou sua teleconferência, vou focar nos destaques do ano. A Raízen fechou o ano safra com expansão em todos os segmentos, alcançando recordes de faturamento global e um EBITDA ajustado de R$ 15,3 bilhões. O ano também foi marcado pelo foco na excelência operacional, continuidade do ciclo de expansão de renováveis e recorde na produção de etanol segunda geração na planta piloto, atingindo 30 milhões de litros. Ainda no segmento de renováveis, o aumento do EBITDA foi reflexo da expansão das vendas, com destaque para aumento do destino a clientes globais para aplicação tanto industrial quanto combustível. Também avançamos significativamente na agenda de Power. Passamos a ocupar a posição de quinta maior comercializadora de energia do Brasil, com mais de 24 mil clientes conectados. Em açúcar, o resultado do ano foi impulsionado pelo maior volume comercializado, com preços superiores, em função da melhor precificação e em meio a um cenário mais positivo para a commodity, que compensou a pressão nas margens pelos maiores custos. O EBITDA de marketing e serviços também apresentou crescimento, considerando o efeito do crédito tributário no período. No Brasil, as vendas mantiveram-se estáveis e a operação foi impactada com margens operacionais melhores que o ano anterior, apesar das pressões no ambiente de negócio, em função da maior oferta de produto no mercado e perdas de inventário. Nas operações Latam, o ano foi marcado por aumento de volume, de participação de mercado e de rentabilidade, apesar de um cenário macroeconômico complexo e parada programada da refinaria na Argentina. Vamos agora para o slide número 4, onde apresento a Rumo. Tivemos um trimestre com crescimento no EBITDA e na margem, em função do aumento nas tarifas, refletindo a maior competitividade do modal ferroviário. Já o volume transportado apresentou queda devido principalmente ao aumento da frequência de incidentes criminosos na região da Baixada Santista, que já foram controladas com diversas ações do poder público. Apesar dessa queda, conforme já publicado, A Rumo fez volume recorde em abril desse ano, no mês de 30 dias, mostrando a utilização eficiente da capacidade da empresa. A forte safra permitirá à Rumo transportar volumes sólidos durante o restante do ano. Vale destacar que o projeto de extensão no Mato Grosso segue avançando dentro do cronograma e planejamento financeiro, conforme já destacado no call de resultados da Rumo. Passamos agora para a Compass, no slide número 5. Tivemos um trimestre robusto operacional e financeiro, com o EBITDA crescendo 36% acima no mesmo período do ano passado. Todas as nossas distribuidoras de gás natural tiveram uma forte performance, apesar da retração da atividade industrial. Isso reflete o contínuo trabalho em mix de segmentos e eficiência puxados pela Comgás e nossos novos ativos, Commit e Sulgás. No segmento residencial, houve trabalho intenso na expansão de conexões. Foram mais de 160 mil conexões em 2022, que equivalem a 400 novas conexões por dia, feitas com muita eficiência operacional através da utilização de tecnologia e sólidos processos. O trabalho de consolidação da Commit segue a todo vapor. Começamos a ver neste trimestre resultados concretos do novo modelo de gestão. Podemos destacar as obras da expansão da Sulgás na região de Gramado, no Rio Grande do Sul. A concessionária está prestes a concluir a ligação da cidade, até então não atendida por gás natural. É mais uma alternativa de fornecimento competitivo sendo oferecida à região, com alto potencial de crescimento. Já as obras do terminal de GNL, o TRSP, seguem avançando e estão próximas à conclusão, com o início das operações previstas para o segundo semestre de 2023. Apesar do efeito negativo da decisão do STJ sobre subvenção, que impacta o lucro líquido contábil da Comgás, o portfólio da Compass possui alavancas para preservar a capacidade de crescimento e distribuição de dividendos aos acionistas durante o exercício de 2023. Além das reservas de lucro de exercícios anteriores, a Compass segue capitalizada após a alienação em participações societárias realizadas em 2022, sendo que ainda segue em andamento o processo de desinvestimento em cinco distribuidoras, de acordo com a estratégia de gestão de portfólio. E a Compass também conta com outros ativos que seguem crescendo, como a Commit e o segmento de marketing e serviços. Indo para o slide 6 para falar de Moove. Na Moove, o EBITDA do trimestre foi alavancado pelo aumento do volume de vendas nas suas operações. Ganhamos 1,4 pontos percentuais de market share no Brasil, quando comparado ao mesmo período do ano anterior, chegando à participação de quase 20%. O crescimento global se deu preservando a margem EBITDA superior a 10%, reforçando a assertiva estratégia comercial e de suprimentos da companhia. Vale ressaltar que o resultado também foi impactado pela consolidação da PetroChoice e Tirreno, aquisições realizadas no segundo trimestre de 2022, e ambas cresceram versus o mesmo período do ano passado. A integração dos novos negócios segue dentro das expectativas da administração, e a execução de investimentos seletivos nos seus ativos, como melhorias nas fábricas e na distribuição, oferecerão melhor sustentação à trajetória de crescimento da companhia. Seguindo para o slide número 7, onde apresenta o segmento de terras. O segmento de terras reflete o negócio de gestão de propriedades agrícolas, representado pela participação direta da companhia na Radar, Telos e Janus. E com o objetivo de dar mais transparência ao mercado, fizemos nesse trimestre uma seção mais detalhada sobre esse negócio no release de resultados. O EBITDA do primeiro trimestre de 2023 apresentou um crescimento relevante de quase 4 vezes frente ao primeiro trimestre de 2022, explicado pelo primeiro trimestre de consolidação de 100% dos resultados de Telos e Janus. O portfólio de terras encerrou o trimestre com cerca de 318 mil hectares de terras próprias, com valor de mercado total de 14 bilhões, o que significa o valor de mercado para a Cosan de cerca de R$ 4 bilhões, ajustados pelas nossas respectivas participações em cada fundo. As principais culturas são cana-de-açúcar, grãos e fibras, que representam 98% do valor de mercado do portfólio, que está predominantemente localizado nas regiões Sudeste, Nordeste e Centro-Oeste. Podemos ir para o slide 8 para falar sobre Vale. Nesse slide, apresentamos os efeitos que a operação de aquisição de participação na Vale gerou no resultado da Cosan. Nesse trimestre, recebemos R$ 402 milhões de reais de dividendos da Vale, referentes aos 4,9% da nossa participação na empresa, e que impactou positivamente nosso EBITDA. Do valor recebido, repassamos R$ 215 milhões de reais referente ao ajuste dos custos dos derivativos aos bancos envolvidos na operação, e isso impacta a nossa despesa financeira. Considerando a movimentação do preço da ação no período, o impacto do market-to-market dos derivativos no resultado foi positivo e o das ações negativo, conforme demonstrado no gráfico do slide. O resultado líquido final nesse trimestre de todas as movimentações ligadas à estrutura da Vale foi negativo no valor de R$ 207 milhões de reais. Além disso, o Luiz Henrique, nosso CEO, foi eleito em abril membro independente do Conselho de Administração da empresa. Seguindo para o slide número 9, apresento o resultado consolidado da Cosan. No corporativo, as despesas operacionais, excluindo o recebimento de dividendos da Vale, aumentaram devido ao exercício de planos de remuneração de longo prazo. Indo para os resultados consolidados, o aumento do EBITDA ajustado pro forma do período foi impulsionado pela expansão sólida em todos os segmentos do grupo. Já o resultado líquido do trimestre caiu, afetado em sua maior parte pela atualização da marcação a mercado das ações da Vale, pelas ações da própria Cosan devido aos total return swaps no resultado financeiro e pela provisão relacionada à exclusão dos benefícios fiscais de ICMS na base de cálculo do imposto de renda e contribuição social, registrados até então na Comgás e na Moove. É muito importante ressaltar que esses três efeitos são todos não caixa. Recapitulando um pouco do histórico da subvenção. A partir do início de 2021, as empresas do grupo passaram a reconhecer a exclusão dos benefícios fiscais na base do imposto de renda e contribuição social, conforme a opinião de seus assessores jurídicos externos e baseado em toda a jurisprudência dominante naquele momento. Em março de 2022, a primeira turma do STJ reafirmou o entendimento de 2017 sobre a não incidência de imposto de renda e contribuição social sobre os créditos presumidos de ICMS. Foram mais de 50 decisões nesse sentido. Um mês depois, em abril, a segunda turma do STJ julgou de forma contrária, desfavorável aos contribuintes. Desde então, reclassificamos a probabilidade de perda sobre o tema de remota para possível, conforme divulgamos nas demonstrações financeiras do segundo trimestre de 2022. Mais recentemente, agora mesmo no final de abril, houve o julgamento da primeira sessão do STJ com resultado desfavorável aos contribuintes. Diante disso, a companhia decidiu constituir provisão no montante utilizado de aproximadamente R$ 1,5 bilhão de reais consolidado. Lembrando que o impacto dessa provisão no trimestre é contábil e não afeta o caixa. Dito tudo isso, gostaria de frisar alguns pontos importantes. O primeiro é que, como vocês podem ver nas demonstrações financeiras, o resultado recorrente da Compass da Moove, que são as empresas afetadas pelas provisões, seguem robustos e crescentes. Além disso, até o momento, o acórdão do STJ não foi publicado, ou seja, apesar de termos feito a provisão de todo o passado, precisaremos aguardar a publicação do acórdão para melhor entendimento dos detalhes, da sua aplicabilidade e o efeito real da decisão nas empresas. Por fim, além de existir recursos no STJ e o tema poder ser analisado futuramente pelo STF, o grupo está disposto a trabalhar sobre o assunto com as autoridades para equacionar a questão do passado de forma justa e considerando o objetivo central dos programas de subvenção, que era o de estimular os investimentos que foram realizados de forma diligente e completa pelas empresas. De toda forma, vamos manter o mercado informado sobre os desdobramentos do assunto. Seguindo a apresentação em relação aos investimentos consolidados da Cosan, tivemos um aumento comparado com o mesmo período de 22, que é explicado pelos maiores dispêndios da Raízen com etanol de segunda geração, da Rumo com a expansão para Lucas do Rio Verde e Compass com base no planejamento dos negócios e em linha com seus guidance. Vamos agora para o slide número 10 para mostrar os principais destaques financeiros do grupo. Com relação ao endividamento, a redução da dívida bruta é explicada principalmente pela amortização líquida da Raízen. Destacando nossa agenda de alocação de capital, durante esse último trimestre retomamos nosso movimento de aumentar a posição de Total Return Swap de ações da Cosan. A alavancagem ficou 1,7 vezes EBITDA, dentro dos níveis adequados para a companhia, e a redução de 0,3 vezes EBITDA frente ao mesmo período de 2022 é reflexo do aumento do EBITDA acumulado nos últimos 12 meses, além da redução da dívida líquida, principalmente pela maior geração de caixa na Raízen. Se ajustarmos os efeitos da aquisição da Vale, o índice da dívida líquida EBITDA seria de 2,1 vezes. A Cosan possui um cronograma de amortização do principal de suas dívidas bastante confortável, principalmente considerando a flexibilidade e opcionalidade que possuímos na estrutura de financiamento da aquisição de participação na Vale. O duration da nossa dívida é de aproximadamente 5 anos. Ainda que não seja relativo ao primeiro trimestre, quero reforçar alguns outros fatos subsequentes ao fechamento. Primeiro, aprovamos na Assembleia a distribuição de R$ 800 milhões de dividendos, que serão pagos em 31 de maio. Também tivemos a eleição de membros do Conselho de Administração, a qual gostaria de destacar uma mudança na composição do Conselho, agora com 50% de membros dependentes, sendo entre eles duas mulheres, o que reforça nossa evolução na agenda de governança e de diversidade. Além disso, tivemos a emissão de uma debênture no valor de R$ 1 bilhão, com pagamento do principal bullet em 5 anos, mostrando o acesso da empresa à liquidez e permitindo o aumento do duration da dívida. Antes de encerrar, quero passar pela nossa agenda de ESG no slide número 11. Em março, assinamos a carta compromisso do Movimento Transparência 100%, uma iniciativa da Rede Brasil do Pacto Global da ONU, que busca engajar as empresas no combate à corrupção, o que reforça o posicionamento da companhia de adotar as melhores práticas de governança corporativa. Em relação aos negócios, tanto a Rumo como a Compass divulgaram seus relatórios de sustentabilidade referente ao ano de 2022. Entre os destaques da Rumo, tivemos a ampliação da eficiência energética no transporte ferroviário e a mitigação dos impactos atrelados às mudanças climáticas, além da operação segura. Já a Compass trouxe diversas conquistas, como a revisão de sua estratégia ESG e a definição de compromissos públicos até 2030, além do marco de 36% dos cargos de liderança sendo ocupados por mulheres nos negócios da empresa. Ainda em relação à ESG, em breve publicaremos o relatório de sustentabilidade da Cosan, que trará importantes avanços nessa jornada. Por fim, gostaria de reforçar o convite a todos para participarem do Raízen Day, dia 24 de maio, e reforçar que nosso Cosan Day deste ano será em 12 de setembro. Os dois eventos serão transmitidos online, ao vivo e com tradução simultânea. Com isso, finalizo aqui minha apresentação e podemos começar a sessão de perguntas e respostas. Obrigado.
Agora, começaremos a sessão de perguntas e respostas. Lembrando que para fazer perguntas, vocês devem clicar no ícone Levantar a mão na parte inferior da tela para entrar na fila. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela. Então, você deve ativar o seu microfone para fazer perguntas. Solicitamos, por gentileza, para se limitarem a duas perguntas por participante. Para os participantes no áudio em inglês, as perguntas devem ser feitas por escrito pelo ícone de Q&A. Vamos à nossa primeira pergunta. É do Pedro Soares, analista sell-side do BTG Pactual. Abriremos o seu áudio para que você possa realizar a sua pergunta. Pedro, por favor, pode prosseguir.
Bom dia a todos. Eu tenho duas perguntas, talvez para o Luiz Henrique, a respeito da Vale. Eu só queria ter um pouco mais de cor sobre quanto você diria que você está dedicando do seu tempo, né, à Vale, como que a situação que você encontrou lá dentro da companhia, de certa forma, difere de quando vocês compraram um ativo, né? De quando que vocês imaginavam de quando compraram um ativo. E uma outra segunda pergunta sobre o tema, se vocês têm alguma informação adicional para a gente a respeito daqueles 1,6%, né, de stake adicionais, que poderiam ser exercidos ou não, se tem alguma decisão a respeito disso. Obrigado.
Pedro, bom dia. Obrigado aí pelas suas perguntas, cara. Deixa eu só colocar. Primeiro, assim, dentro do processo que a gente dividiu com vocês quando fez investimento, uma etapa importante era, obviamente, participar do conselho da governança da companhia em conjunto com os outros conselheiros e acionistas, tá? Então, essa primeira parte, estou muito feliz de ter tido a companhia ter conduzido muito bem, o comitê de governança e indicação ter conduzido o processo de maneira clara, transparente. Os acionistas, tivemos uma assembleia aí, onde a companhia teve uma assembleia sem maiores questões e elegendo, na minha visão, né, na nossa visão aqui, um conjunto de conselheiros muito sólido, robusto, com conhecimento diverso e etc. Então, assim, eu acho que essa é uma etapa super importante. Obviamente, agora eu sou conselheiro da empresa a partir do dia 1º de maio. E o que a gente vai fazer daqui para frente, vocês vão ver, e vai disponibilizar tempo com vocês no sell side, no buy side, com acionistas, é o Léo Pontes, né, que é o responsável pelo investimento da Cosan Investimento na Vale, para discutir as questões, vou chamar aqui de acionista, né, que é importante até para a preservação das questões claras sobre governança, etc. O meu papel, obviamente, como conselheiro e as opiniões sobre a companhia, no que diz respeito a isso, vão ser exercidas do nosso lado aqui pelo quem gerencia o investimento, que é o Léo, e em questões da companhia, pela própria companhia, né? Então, assim, mas em linhas gerais, cara, a gente continua super animado, né? Acho que essa era uma etapa importante, de ter uma formação de um conselho e de um time que vai trabalhar em conjunto e da gente poder fazer parte, ter o privilégio de poder fazer parte e trabalhar para o bem e para o crescimento e geração de valor da companhia, tá? Então, assim, em poucas palavras, nada mudou em relação à nossa convicção do investimento de 6, 7 meses atrás. Agora, vamos ter a chance real de como conselheiro, poder contribuir de maneira próxima e junto ao management e aos outros conselheiros. Com relação ao 1,6, a decisão, nesse momento, é de não exercer, né? A gente está feliz com os 4,9 que a gente tem hoje, né? E como a gente disse desde o começo, uma posição montada com vários triggers de opcionalidade, né? Dentre eles, obviamente, a provar a nossa tese ao longo do caminho e as etapas que a gente vem cumprindo. Então, so far, as etapas que a gente tinha desenhado foram cumpridas, né? E a gente vai estar participando aí no conselho e em comitês que vão ser aí definidos, né, pelo conselho e deixado público para vocês aí nos próximos dias, tá?
Obrigado, Luiz.
Obrigado a você, Pedro.
Próxima pergunta é do Guilherme Palhares, analista sell-side do Bank of America. Abriremos o seu áudio para que você possa realizar sua pergunta. Guilherme, por favor, pode prosseguir.
Bom dia, Luiz Henrique, Levin, Ana. Obrigado por pegarem minhas perguntas. Duas do nosso lado também, um pouco mais da questão financeira, Levin. Você comentou um pouco sobre as provisões de ICMS, essa questão de constituição de reserva. Eu queria entender, olhando um pouco para frente, né? Quem a gente consegue assumir e como isso impactaria o fluxo de dividendos que vem desde a Comgás e vem subindo até chegar a Cosan em termos de impacto dessa decisão do STJ? Assim, é justo a gente dizer que para a companhia é preferível pagar o imposto em cima do resultado inteiro e da subvenção, e que ao invés de criar essa reserva legal de subvenção para continuar esse fluxo de dividendos fluindo até o nível da holding? E uma segunda pergunta também em relação ao fluxo de dividendos. Para entender um pouco desse dividendo todo recebido, tanto de Vale quanto de Raízen, nesse trimestre, queria entender um pouco quanto o IO já subiu para holding desse dividendo inteiro e quanto estão nas subsidiárias ali, principalmente dentro da Cosan 8 ou 9, que são as principais afetadas. Obrigado.
Levin, você quer pegar?
Vamos lá, obrigado, Gui. Obrigado pela pergunta. Vamos lá, vamos começar pela segunda. Na verdade, a estrutura, da Vale está bem claro. A gente recebeu cerca de 400 milhões, 215 milhões foram pagos para os bancos estruturantes da operação, tá? E por que isso, tá? Se os dividendos ficassem com a gente, ia ter uma mudança no strike price, né? Como é na teoria, né? Teria uma mudança no strike price dos derivativos, tá? A gente preferiu distribuir para os bancos e manter constante os strike price dos derivativos. Em relação à estrutura de preferencial, existe uma carência aqui de 6 meses na distribuição de dividendo. Então, os dividendos eles fluem até as duas holdings, né, Cosan 9 e Cosan 10, mas ainda não subiram para as holdings, tá? Então, todos os dividendos estão parados na Cosan 9 e na Cosan 10. Em relação à tua primeira pergunta, é bastante interessante porque a intenção nossa é que volte ao que era lá antes de 2021, quando a gente tomou o benefício da subvenção. Então, era o que estava todo mundo acostumado a ver na Comgás, tá? E a nossa ideia é que flua normalmente os dividendos, né? Obviamente, se não puder ser utilizado a questão da subvenção, tem um efeito aqui no, nos dividendos que sobem, mas a ideia é sim a gente continuar subindo os dividendos, tá? Respeitando aqui a decisão da subvenção, mesmo porque a gente precisa pagar a estrutura toda de preferenciais, né? Da Cosan 9 e da Cosan 10, e subir dividendos para holding para pagamento aqui das nossas dos juros e do principal. Então, Gui, não sei se eu respondi a tua pergunta. Se tiver mais alguma dúvida, por favor.
Tá super claro, Levin. Só para consolidar então o entendimento, o fluxo continua acontecendo, e ao mesmo tempo em que, quando a gente olha para essa questão de dividendos, os dividendos realmente estão dentro da Cosa 9 de Raízen, certo? É isso mesmo, né?
8 e 9, 9 e 10.
9, 9 vindos da
Da
Raízen
Raízen, isso.
e 10 vindos da Compass. Deixa eu aproveitar a tua pergunta, Gui, aqui, só para reforçar, eu acho que é importante aqui para todo investidor, que a questão da subvenção e da provisão em nada mexe com os fundamentos do negócio da Comgás, tá? Então, quando eu falo que vai voltar no 21, a Comgás sempre ela foi uma forte distribuidora de dividendos, o negócio vem crescendo, seja por volume, seja por mix de vendas, lembrando que tem um portfólio forte, hoje tem a Commit, Sulgás dentro do portfólio, e como eu disse no call, tem diversas alavancas de distribuição de dividendo que podem ser usadas também dentro da Compass. Tá? Então, só queria reforçar isso, aproveitando a tua pergunta.
Perfeito, obrigado, Levin.
Obrigado, Gui.
A próxima pergunta é do Luiz Carvalho. Abriremos seu áudio para que você possa realizar sua pergunta. Luiz, por favor, pode prosseguir.
Bom dia. Opa, vocês me escutam aí?
Tudo bem, Luiz. Bom dia.
Boa. Bom dia, Luiz, Levin, Ana. Obrigado por pegar a pergunta. Tenho duas aqui também. Luiz, acho que da última vez que a gente se encontrou pessoalmente, no final do ano passado, você obviamente levantou e endereçou grande parte dos desafios que o grupo tinha, né? Quer dizer, se a gente pegar todos os projetos das companhias embaixo, né? Você tem projetos bastante relevantes, um desafio na Vale, projetos grandes na Rumo, obviamente na Compass, Raízen, e você levantou que, obviamente, o grande desafio da companhia era entregar todos esses projetos dentro do custo, on budget, on time e com, obviamente, com a qualidade. Eu queria talvez pegar um update seu, do que você tem visto aí como prioridade, onde é que você está dedicando mais tempo hoje, ou dos seus executivos, obviamente, e quais são os principais desafios que você está vendo dentro desse processo. Segunda pergunta, talvez seja uma pergunta mais macro. A gente tem aí praticamente, sei lá, pouco mais de 5 meses de um novo governo, e obviamente não estou aqui fazendo nenhuma pergunta política, né, mas a gente viu algumas discussões, vamos dizer assim, do ponto de vista de arcabouço fiscal e tal, e a nossa leitura aqui é que parte, vamos dizer assim, desse fiscal ele vai acabar sendo fechado, ter uma contribuição, vamos dizer assim, do setor privado, né? Então, a gente viu aí taxação de exportação a petróleo, a gente vê, talvez até, não sei se esse foi o caso, mas um apetite um pouco maior do governo, vamos dizer assim, em relação a algumas taxações e negociações, eventualmente, de discussões tributárias. E aí eu queria pegar um pouco da tua visão em relação a temas, vamos dizer assim, bastante cruciais, como, por exemplo, a discussão lá do Subida da Serra, eventualmente royalties sobre mineração. Como é que você está vendo esse cenário macro eventualmente impactando ou não as companhias do grupo? Obrigado.
Não, obrigado, Luiz. Ótimas perguntas aqui, cara. Obrigado mesmo. Assim, em termos de... Deixa eu começar pela questão de foco nos projetos e alocação de tempo, que eu acho que é um tema super relevante, né? Vocês sabem aí, a gente vem conversando com vocês ao longo dos últimos anos, a gente vem reforçando aí o papel da questão do partnership, né, entre os executivos do grupo e na conexão com o nosso chairman, fundador e acionista de referência da companhia, no sentido justamente de criar capacidade para que a gente possa cada vez mais dar saltos, né, em tamanho de operação e oportunidades, como a gente teve, completando, como a gente falou da última vez, o nosso portfólio nas 5 áreas que a gente acha que são fundamentais para o futuro do Brasil, da companhia e do mundo, né? Então, vocês viram aí que eu, do ponto de vista de participação em conselhos dentro do grupo, eu saí da Rumo e da Compass, né? E o Léo Pontes assumiu essa responsabilidade aqui com a função realmente de dedicar tempo de qualidade, né? A gente precisa, cada um de nós aqui, eu, Léo, Marcelo e Rita na holding, né, e os CEOs nas companhias, né, o Mussa, o Nelson, o Felipe e o Beto, né, garantir que a gente tem um balanço bacana de alocação de tempo, suportado aí, obviamente, pelo Levin, pela Marina e pela Paula nas funções, né? E aí, o que a gente fez? Esse rebalanço libera tempo, né, para que, por exemplo, eu possa dedicar mais tempo à Raízen e Vale, né? Obviamente, com olho na expansão internacional da Move também e no suporte ao Léo na parte de coisa investimento. Mas entre eu, Marcelo e Léo, a gente fez um rebalanço no sentido de poder dedicar mais tempo e energia a cada um dos nossos investimentos, tá? O seu segundo ponto em relação aos projetos, tá? Os projetos caminham adequado, né? Obviamente vocês sabem disso e a gente falou com vocês e vou reforçar, é um desafio ainda hoje no Brasil a questão de engenharia, né? A capacidade instalada no país para obras, né? Quer dizer, então a gente está usando estratégias diferentes em projetos, tá? Obviamente as grandes construtoras que existiam no passado foram bastante reduzidas e essa capacidade diminuída, então a gente tem usado um conjunto de empresas de portes diferentes, em muitos casos empresas locais, repartindo os projetos, que obviamente gera mais esforço nosso do ponto de vista de gestão, mas a gente acha que essa é a melhor combinação de risco, custo e retorno, tá? Então estamos conseguindo avançar nos diversos projetos, notadamente aí os três grandes projetos são E2G, o terminal de regasificação em Santos e a expansão da Malha Norte, né, enquanto tamanho e complexidade, né, mas eles avançam bem com esse desafio, tá, Luiz? Você não tem hoje no país sobra de capacidade de engenharia, de execução, e às vezes em coisas muito simples, como soldagem, outros casos, questão de furo direcional, enfim, mas dentro do que é possível, dentro do que existe, a gente montou aí um time bastante sólido, dedicando recursos, né, específicos para isso, para garantir uma supervisão muito próxima, né? Tem lá o caso, né, do Brosler na questão do terminal lá de Santos, né? Tem a questão do time dedicado que o Beto colocou para a expansão da Malha Norte, e no mesmo caso do Mussa, com um foco total na gestão da construção simultânea das várias plantas. Então, está andando legal, mas a gente está com muito olho nisso, porque se você olhar esses três projetos, do ponto de vista, né, de venda deles, claro que são coisas diferentes, né? 2G já tem venda com contrato, no caso da Rumo a gente faz agora contratos anuais, mas tem demanda clara de capacidade, e no caso do terminal tem já o contrato inicial com a Comgás de fornecimento dos 3 milhões de metros cúbicos diários. Né? Então, nós não temos desafio de demanda nesses projetos, a gente tem desafio de execução, de que eles estejam prontos, on time e preparados para atender essa demanda, porque vai ajudar na nossa monetização. E, como vocês sabem, são projetos que, do ponto de vista da geração de caixa, é muito importante, porque, né, uma vez feito o CAPEX da construção das plantas da 2G ou do terminal ou da Malha Norte, né, a geração de caixa e a conversão de caixa de EBITDA para caixa é muito forte em todos eles, sem grandes custos recorrentes ou CAPEX recorrentes. Né? Então, são fundamentais quando você olha a nossa trajetória aí de 24 em diante, do ponto de vista de geração de valor, desalavancagem, etc, etc. Tá? Então, aí está a prioridade, tá, Luiz? Não mudou nada. Eles continuam andando bem, mas com essa preocupação o tempo inteiro de garantir que os nossos parceiros, fornecedores e times estão em cima da bola e entregando on time em full. Tá? Do ponto de vista macro, cara, obviamente são 5 meses, né? É uma troca, eu diria, importante de governo, né? Quer dizer, o novo governo federal optou por trocar a máquina toda, né? Quer dizer, teve bastante troca de vários escalões dos ministérios, o que obviamente gera no primeiro momento um certo grau de maior lentidão e desafio. Né, cara? Quais são as nossas grandes preocupações aqui, né? E as grandes áreas que a gente vê com uma visão positiva? Né? As grandes preocupações é, de fato, a gente começar a ter questionamentos em relação a segurança jurídica de questões do passado, principalmente ligado ao imposto. Né? Então, acho que esse é um assunto importante, né? Acho que tem discussões importantes acontecendo agora no Congresso em relação à Constituição do CARF, né? E vários outros temas da reforma tributária do ponto de vista estrutural, como é que ela vai lidar, né? A questão de transição dos créditos tributários, né? Que as empresas todas no Brasil têm um ativo muito grande do ponto de vista de crédito tributário, seja de PIS/COFINS, seja de prejuízo acumulado, seja de ICMS, né? Isso precisa ser tratado de maneira importante. Né? A gente vê com muito bons olhos aí o movimento que o ministro de Minas e Energia, o ministro da Fazenda já falaram de como é que usa, né, essa questão de créditos e débitos tributários do balanço da federação para estimular investimentos na economia verde. Né? Acho que tem aí uma inspiração bacana do IRA americano e do Green Deal da Europa. Né? Então, a gente já vê alguns movimentos e comunicações do ministro Alexandre Silveira e do ministro Haddad, essa direção, que acho que seria um golaço para o Brasil, né? De como é que a gente usa, vou chamar assim, essa nossa disfunção fiscal e tributária conectada com uma reforma tributária na direção correta do IVA e essa transição para que, de fato, use esses direitos e deveres para estimular investimento verde. Tá? Então, acho que é uma pauta super positiva. Né? A questão do arcabouço, cara, que saiu o texto hoje à noite, né, Luiz? É difícil te dar uma opinião ainda, né? Mas é aquela história, é melhor você ter qualquer tipo de bússola, né, ou de direção do que deixar no vazio. Então, acho que esse é um assunto que é uma evolução positiva. Acho que vocês têm visto aí a curva de juros, né, futura fechando de maneira importante, né, o câmbio também indo na direção de apreciação do real. Então, cara, assim, é cedo ainda, mas assim, preocupações que eu tenho é garantir que esse governo, né, eu acho que o discurso está nessa direção, vai garantir a segurança jurídica, né, assim, eu acho que qualquer reabertura de questões importantes e fundamentais do passado vai gerar insegurança, a gente não gosta dessa direção se ela acontecer, mas tem movimentos importantes do ponto de vista de reconhecer a oportunidade verde do país, né, tanto no discurso do presidente e dos seus principais ministros. Então, acho que isso pode destravar várias pautas, né, de licenciamento, né, importante, não só na mineração, mas em petróleo e em outros negócios. Então, acho que essa é uma pauta que o governo precisa demonstrar, de fato, o discurso saindo para a prática do ponto de vista de criar mecanismos que, de forma responsável, sustentável, mas que destravem o grande potencial do Brasil, e eu acho que tem uma boa intenção nisso, mas agora precisa se transformar em prática, e, de fato, avançar, né, com a reforma tributária, para que simplifique e, principalmente, use esse ativo enorme que existe no balanço do governo, do balanço das empresas, de 0,8 trilhões de crédito e 2,7 trilhões de disputas, né, tributárias, que podem se transformar em investimentos, em estímulo ao investimento privado de maneira importante. Então, assim, eu acho que tem sinais que temos que ficar atentos, né, que essa questão toda tributária. Acho que tem sinais positivos do discurso de ampliação da Agenda Verde, que obviamente turbina grande parte dos nossos investimentos, e agora com a chegada, né, de vários membros dos vários ministérios, né, principalmente no nosso caso, o Ministério de Minas e Energia e o Ministério do Transporte, para que as agendas, né, de gás, de infraestrutura, de ferrovia, de mineração, de fato comecem a avançar, reconhecendo esse potencial enorme que o Brasil tem. Então, assim, é aquele velha história, Luiz, é bastante diálogo, presença, contribuição, né? Quer dizer, eu acho que o papel da iniciativa privada, das suas associações e das empresas é de contribuir no diálogo com propostas concretas, não é só levar o problema, né, mas sim levar propostas concretas. É isso que a gente tem feito através do nosso time de relações institucionais, minha participação, a participação do nosso chairman e acionista de referência, num diálogo bastante aberto, direto, colocando as oportunidades que o país tem pela frente, as preocupações, e, obviamente, sempre com a criação de um ambiente, né, regulatório e do ponto de vista de segurança jurídica que permita a atração de investimento estrangeiro, que é fundamental para esse país, né, cara? A gente precisa do investidor estrangeiro com confiança, contribuindo junto com o investidor brasileiro para que a gente possa destravar essa pauta.
Claríssimo. Aula. Obrigado. Valeu.
Obrigado a você, cara.
Próxima pergunta é do Gabriel Barra, analista sell-side da Citi. Abriremos o seu áudio para que você possa realizar sua pergunta. Gabriel, por favor, pode prosseguir.
Olá, Luiz, Ricardo, Ana, obrigado por pegar minhas perguntas aqui. Eu tenho uma pergunta e dois follow-ups rápidos aqui. Eu acho que na primeira pergunta, talvez, assim, até as discussões que a gente tem tido com o mercado sobre a COSAN, a gente tem visto, né, uma mudança grande na empresa, né? Eu acho que desde a simplificação da estrutura, como a questão da alocação de capital, né, entrada na Vale. E uma das coisas que a gente tem discutido muito é sobre o portfólio, né? Um portfólio de, me corri se eu estiver errado aqui, Luiz, mas, e Levin, mas é um portfólio de long duration, né? E com grandes investimentos sendo feitos, um ambiente de juros um pouco mais altos. E uma discussão que a gente tinha, né, e se manteve essa discussão, é com relação à revisão do portfólio, né? Uma revisão constante da companhia em relação ao portfólio. Então, dentro desse ponto, eu queria entender um pouco mais de vocês como que anda essa discussão dentro da empresa, né? A gente tem uma janela aqui de IPO um pouco mais fechada aqui para esse ano, né? Com algumas incertezas, um mercado um pouco mais difícil. Como que a gente poderia, de repente, até pensar nessa gestão de portfólio, né? Via private placement, como foi feito na Compass lá atrás, ou até vindo ao mercado, o desinvestimento... M&A diretamente com algum player. Queria ouvir de vocês como que está essa conversa dentro da companhia hoje, pensando para ao longo desse ano, né? Se a gente puder discutir um pouquinho isso, acho que seria interessante. Os dois follow-ups aqui rápidos, um em relação à provisão de 1,5 bi, dois pontos aqui que eu queria entender melhor. O impacto disso para frente, o que é o recorrente dessa parte, desse 1,5, olhando anualmente, mensalmente, se puderem trazer algum valor aqui para a gente tentar entender o que seria impacto de resultado. E segundo, a monetização desse impacto, né? Como vocês falaram, isso não é uma provisão caixa, é uma provisão contábil, mas que poderia virar caixa em algum momento, se vocês têm algum timeline para isso. E no follow-up aqui de Compass rápido, se puder falar um pouquinho mais sobre a decisão, tem sido discutido muito sobre a subida da Serra na NP, então, se puder falar um pouco como anda essa discussão, como que está a discussão com os órgãos reguladores, tem sido discutido muito essa questão de o que é gasoduto de transporte, o que é de distribuição, Então, se puder trazer um pouco de luz aqui para a gente sobre esse tema, acho que ajuda bastante também. Obrigado. Desculpa me prolongar aqui.
Não, obrigado, Gabriel. Deixa eu começar de trás para frente. Eu vou falar um pouquinho do segundo tópico e depois eu passo para o Levin para dar mais detalhes. Mas em relação à discussão da Subida da Serra, cara, continua a discussão entre os órgãos reguladores, né? Arcesp em São Paulo com a ANP no Rio de Janeiro, discutindo o processo, vou chamar de harmonização, né? E de definição com base em tudo que aconteceu do ponto de vista do processo legal, das audiências públicas, da consulta pública quando da aprovação do investimento, das questões ligadas à lei do gás e dos decretos. Tá? Então, não tenho nenhum novo update para te dar. As agências continuam aí fazendo um trabalho sério e responsável para que se ache a melhor equação. Né? É importante que todo o processo de investimento, construção, foi realizado pela companhia conforme pregado na revisão tarifária de 2019. Então, a companhia está inteira compliance com tudo que foi combinado em relação aos seus processos de regulação. Obviamente, agora tem a conclusão do terminal que está em andamento, que termina agora no segundo semestre, que é outra peça importante, né, no plano nacional, né, estadual, de opcionalidade de fornecimento, aumento da competitividade, estímulo ao mercado livre de gás, etc, etc. Então, do nosso ponto de vista, a gente está bastante tranquilo e confiante, né, que as duas agências serão competentes, responsáveis e olharão o conjunto da obra do Brasil para destravar justamente os desafios que o Brasil tem em infraestrutura. Né? Quer dizer, tudo no Brasil demora bastante tempo para ser construído, concebido e implementado. Eu acho que, de novo, a Comgás e a Compass são exemplos aí na área do gás de empresas que, ao longo dos últimos anos, vem fazendo investimentos relevantes e se posicionando de maneira a garantir que os seus clientes, né, e por consequente, o mercado de gás evolua sempre na melhor direção. Tá? Então, assim, não tem nada material para te informar, a não ser a continuidade das discussões, né, que a gente acha super importante, por duas agências que a gente também reputa muito competentes. Tá? Aí deixa eu pular para o primeiro tópico, depois a gente volta para o segundo. Em relação ao portfólio, não, você está coberto de razão, Gabriel, essa é uma discussão constante nossa aqui. Né? Compass e Move estarão sempre prontas para movimentos, seja de IPO ou de private placement. Né? Quer dizer, os times estão super afiados, né? Eu não sei quem de vocês esteve aí na conferência da semana em Nova York na semana passada, mas, por exemplo, a Move estava lá na conferência, na sessão de empresas fechadas, né, já num esforço importante de ter contato com o investidor, de mostrar o case, discutir, ouvir input do mercado. Tá? Então, a gente está muito confiante, dada a qualidade desses dois ativos, que no momento certo, quando a gente achar que é a ponta, que tem, obviamente, claro, use of proceeds, para os negócios, né, a gente vai estar preparado para fazer, seja através do mercado tradicional via IPO, seja através do private placement. Tá? Mas o mais importante, essa questão de portfólio, é a discussão dentro de cada companhia. Né, que a gente vem, eu e Levin, Marcelo, vemos atualizando a você, cada companhia, né, tem dentro do seu portfólio ativos, né, que podem ser monetizados porque tem mais valor para terceiros ou é a nossa clara intenção de monetizá-los para melhorar a estrutura de capital da empresa ou fazer frente a investimentos que são mais rentáveis. Né? Eu sempre dou o exemplo lá do terminal da Rumo, né? Mas tem outras oportunidades dentro da Rumo, dentro da Raizen e dentro da Compass, como o Levin colocou na apresentação dele, onde a gente ainda está no processo de desinvestimento de 5 distribuidoras de gás que vão acontecer. Né? Então, é fato notado e explícito que nós vamos gerar recursos adicionais através de desinvestimento, seja atraindo sócios nas empresas que a gente possui em cima, né, onde fizer sentido, ou vendendo ativos de maneira total ou parcial embaixo, da mesma forma que a gente já fez e continua buscando fazer, onde a gente acha que o ativo tem mais valor para terceiros ou, de fato, é melhor a gente monetizar aquele ativo para fazer, no caso, por exemplo, da Rumo, a expansão da Malha Norte de maneira que caiba direito na estrutura financeira e de balanço. Tá? Com relação à questão da provisão, acho que é muito importante que só reforçar, né, o ponto do Levin, quer dizer, que essa é um direito, né, que quando a gente tomou a decisão lá atrás, estava super bem embasado do ponto de vista de opiniões jurídicas, jurisprudência de mais de 50 julgamentos do STJ, etc. Né? Obviamente teve essa mudança aí como fato subsequente nas últimas semanas, sem ter os detalhes do acordo, mas a gente vai continuar buscando os nossos direitos. Tá? Então, a gente acha que a tese de incentivo para o investimento ela é uma tese sólida, né? Um direito sólido, mais do que uma tese, é um direito sólido, e a gente fez essa parte e vamos acompanhar. Mas, de novo, vocês conhecem a gente, do ponto de vista contábil e processual, a gente precisava fazer a provisão, porque, obviamente, a evolução, né, do caso, do ponto de vista jurídico, evoluiu, e o correto é fazer isso para toda a transparência para vocês, mas, obviamente, não temos nenhuma visão de cronograma ou de time de monetização, até porque, como eu falei, a gente vai continuar buscando pelas vias disponíveis os nossos direitos, sempre que a gente julgar que eles ainda estão na mesa e disponível. Tá? Então, a gente vai continuar aí nas discussões importantes, nos vários fóruns que ainda existem para discutir esse assunto. Levin, você quer complementar com os valores e com um detalhe adicional?
Vamos lá, Luiz, só para deixar os valores aqui para o Barra, para os investidores. Barra, só é importante falar que, na verdade, não há perda, né? E sim, a gente deixa de ter um upside que a gente tinha com crédito adicional que a gente tomava, tá? Isso aí seria, considerando Compass e Move, algo em torno de 200 milhões de reais por ano nas empresas, tá? Se você for, depois você precisa fazer a conta até chegar na Cosan, que o caixa, o impacto caixa na Cosan seria menor, tá? Não contábil, impacto caixa. E daí reforço aqui o que o Luiz falou já sobre a monetização. A gente ainda não tem nem o acórdão do STJ, tá? Então, assim, é difícil saber o que disso vai se realizar, né, quanto e como. Então, à medida que isso aí for saindo, as nossas áreas jurídicas estão acompanhando e a gente volta aqui para o mercado assim que a gente tiver novidades.
Bom, claro, Gabriel.
Super claro, Luiz. Obrigado.
Não, obrigado a você.
A próxima pergunta é do Bruno Montanari, analista sell-side do Morgan Stanley. Abriremos o seu áudio para que você possa realizar a sua pergunta. Bruno, por favor, pode prosseguir.
Bom dia, obrigado por pegar minhas perguntas. Queria voltar só um pouco no tema da Vale. A gente entende bem aqui que essa estrutura é bastante longa e bem protegida dentro dos derivativos, mas eu queria ter uma ideia assim, do que vocês vão observar ao longo dos anos para potencialmente tomar a decisão de converter isso numa participação efetiva, né, fora dos derivativos e ou desmontar a operação, né? Então, quais são os decision-making factors aí que vocês consideram ao longo dos anos para que esse investimento seja realizado efetivamente, né? E a segunda pergunta, se puder dar um pouco mais de cor do andamento das etapas finais do projeto do TRSP e como que a gente deve esperar a rampa inicial do projeto, seria bacana. Obrigado.
Obrigado. Não, em relação à questão da Vale, eu acho que da maneira que a gente colocou desde outubro do ano passado, quando a gente anunciou, é verificar de fato, né, se as nossas teses de destravamento de valor da companhia, né, e de uma participação minoritária, né, na companhia, com diálogo constante com o conselho, né, e com os demais acionistas, e management, obviamente, vai levar a companhia na direção que a gente acha que é a de maior potencial para destravamento de valor. Né? Então, como a gente colocou desde o começo, é um modelo diferente do que a gente usou no passado, né? Onde foi sempre um modelo de controle ou de co-controle, né? Como é o caso da Raizen, né? Mas dado o tamanho da companhia, dado, na nossa visão, o tamanho da oportunidade, a gente teve que escolher um caminho diferente, né, um caminho de trabalho em conjunto e de alinhamento de objetivos, né, para o bem da companhia. Temos que ver se esse modelo vai funcionar, e se vai evoluir os vários triggers que a gente tem do ponto de vista de crescimento da produção, geração de valor através, né, das prioridades dos acordos que precisam ser realizados, das evoluções, né, a questão toda ligada à geração de valor através de novas tecnologias, enfim, um conjunto de atributos que a companhia, a nossa visão, tem, pela qualidade do ativo, pela qualidade do conjunto da obra, e se eles vão estar evoluindo na velocidade que a gente acredita, né, como, aí nesse caso como investidor e não como conselheiro, né, e aí nós temos toda a opcionalidade de virar isso. Né, caso eles evoluem, nós vamos ao longo do tempo transformando isso em participação direta, caso não evolua, obviamente a gente vai dar o tempo que a gente acha que é necessário ou então, obviamente, ir desfazendo a operação. Enquanto ao andamento do TRSP, como eu falei, a última boa notícia é que os furos se encontraram, né? Quer dizer, a gente fura de um lado e fura do outro, que são para fazer a conexão do terminal, né, viaduto submarino até a costa, né, e daí até o ponto de recebimento, que é o gasoduto de integração que conecta, né, esse terminal ao City Gate, né? Então, essa é uma etapa super importante, ela foi concluída algumas poucas semanas atrás. Então, esse agora avança para a finalização. A gente vai comissionar ele no segundo semestre desse ano e começa a rampar a partir do início do ano que vem, que é a entrada do contrato com a Comgás. Né? E a gente tem aí o time da Compass está negociando com outros clientes livres, né? Outros supridores de gás, outras comercializadoras, para que a gente possa ir rampando o terminal a partir dos contratos que a gente tem de opcionalidade com a Total na ponta de disponibilidade de produto. Tá? Então, está tudo andando conforme planejado. Esse furo acabou que deu um pouco mais de trabalho na geologia do que a gente imaginava, mas é assim mesmo, né? Projetos como esse têm sempre algum tipo de surpresa, mas como a gente tinha colocado aí uma folga em termos de contingência de tempo, né? Vocês viram também toda a questão de monetização aí de uma parte do contrato nesse período, enquanto a gente não está em operação, e ele começa a rampar fisicamente aí no final desse ano, mas início do ano que vem. A gente vai usar esse último semestre do ano aí para toda a parte de teste, configuração, treinamento da equipe e comissionamento, né, para que ele possa estar full time entregando o contrato da Comgás, que é muito importante para a complementação da oferta e da competitividade da Comgás a partir de 2024.
Perfeito, muito obrigado.
Obrigado.
Próxima pergunta é do André Vidal, analista sell-side da XP. Abriremos o seu áudio para que você possa realizar sua pergunta. André, por favor, pode prosseguir.
Bom dia a todos, obrigado por pegar minhas perguntas. A primeira, eu queria fazer, direcioná-la para o Luiz. Acho que o mercado tem comentado muito nas últimas semanas sobre as mudanças potenciais da Petrobras em termos de precificação de derivados, né? Hoje teve até o comunicado oficial com a nova política, que, enfim, na nossa visão não parece mudar tanta coisa assim, mas acho que eu vejo muita pouca gente comentando sobre o gás, né? Que é outro tema que o governo vem comentado, né, que quer utilizar a Petrobras para reduzir o preço do gás no país, e é muito mais difícil você ter uma referência de mercado no gás do que em diesel ou gasolina. Né? Então, Luiz, eu queria entender um pouco como é que você enxerga essa possibilidade da Petro reduzir o preço do gás e o que você vê como benefício e risco aí nos diferentes negócios da Cosan. E a minha segunda pergunta, eu queria direcionar para o Levin, é entender um pouco como é que você está vendo aí a necessidade de funding para a empresa, né? Assim, na nossa visão, aí você me corrige se eu estiver errado, a gente está vendo que 23 aí com essa última captação de debêntures, a companhia parece já bem equacionada, mas eventualmente aí 24 para fazer frente à parcela aí que deve vencer da Vale. Provavelmente vocês vão precisar de algum fund, seja captação no mercado, seja alguma coisa, enfim, de venda de ativos ou como foi comentado anteriormente, né, venda de ativos dentro da companhia, enfim, se pudesse passar um pouco de como você está vendo essa necessidade de funding para 23 e 24, ajudaria bastante a gente. Obrigado.
Obrigado. Rapidamente da primeira, cara, assim, não tenho muito o que te acrescentar, além do que a gente tem ouvido aí, né, da própria companhia, que tem deixado público na empresa, na imprensa, né? Essa é sempre uma questão, vou chamar assim, de polêmica e de discussão, mas que precisa se traduzir na prática, né? Assim, precisa se traduzir em uma política de preço e que permita, né, a Petrobras sinalizar para o mercado qual vai ser o modelo. Tá? Assim, eu vejo de novo no ministro Alexandre Silveira um entendimento importante, uma vontade grande de crescer o mercado de gás. Eu acho que ele capturou de maneira importante o potencial que o Brasil tem nessa área, né, e o que vem por aí de produção no pré-sal. O desafio agora é como é que isso se transforma de fato numa política de preços, etc. E que, cara, assim, na nossa visão, sempre vai ter que ter uma orientação a mercado. Porque se não tiver uma orientação ao mercado, não vai estimular os investimentos. Então, a gente não acredita nunca em soluções milagrosas que seja. Então, acho que, cara, continua o esforço de garantir que seja criada infraestrutura, né, para escoamento, para transporte e para distribuição. Né? É importantíssima a nossa visão a criação dos terminais de GNL pela costa brasileira, onde são viáveis para trazer opcionalidade, flexibilidade e competição. Você marca ali o preço de importação, né, e de oportunidade que o mercado dá. Né? A gente tem que esquecer que a gente passou, né, muito fortemente um período de guerra, um período complicado no ano passado, o mercado vem se normalizando. A gente sempre acha, não, o mundo vai ficar horrível e os preços de GNL vão ser sempre muito altos. A gente já viu ciclos, né, então vai ter momentos que o mercado vai estar competitivo no GNL e vai ter momentos que não está. Né? E justamente essas infraestruturas são criadas para você ter opcionalidade e onde você possa realizar a garantia de suprimento para os seus clientes, né, e opcionalidade de geração de valor nesses deslocamentos de margem e de opcionalidade que os mercados trazem. Então, eu estou otimista em relação ao diálogo no gás, né, pelos secretários e pelo Ministério de Minas e Energia e pela proatividade em discutir esse assunto, mas obviamente a Petrobras vai ter que, em algum momento, sair com a sua definição, assim como ela fez hoje na questão do diesel e da gasolina, né? Que, na verdade, se eu puder traduzir a minha linguagem, ela está dizendo que vai competir com a melhor alternativa em cada um dos envelopes de suprimento, né? Que eu acho que, de novo, é a maneira correta de olhar esse assunto. Cada gestão vai ter aí as suas contas, as suas mecânicas e por aí. E nós, de novo, como distribuidores, é uma posição muito importante, que a gente é, nesse caso, um agregador de serviço de opcionalidade, mas a gente não corre, né, o risco da molécula, o que é muito bom na nossa visão, porque nos posiciona numa posição de poder aproveitar as oportunidades quando elas surgem e como surgem na combustível, como surgem na Compass, toda hora tem oportunidade de molécula, de imposto, né, de parachute, de mudança de estratégia dos teus fornecedores e dos seus clientes. Então, essa é a beleza de estar envolvido na distribuição de combustível, na distribuição de gás, na nossa opinião.
Ah, vamos lá, Vidal. Aqui da minha parte, vocês viram que a gente fez uma emissão de uma debênture de 5 anos, Bullet, no valor de R$1 bilhão de reais, né? Isso foi umas 2, 3 semanas atrás. Eu acho que tem mensagem importante aqui, né? Que a gente não exerceu nenhuma garantia firme de nenhum banco, foi tudo a mercado, o que mostra que empresas aqui com bom crédito, com bom perfil de dívida, têm acesso à liquidez, né? Então, isso aí, a gente tem hoje, a gente colocou um gráfico aqui de amortização da dívida na apresentação, a gente mostra que esse ano a gente tem R$600 milhões de reais de principal para ser amortizado, e o ano que vem, como você disse, além de R$600 milhões, tem a primeira, que é a segunda parcela da debênture e da R-Log, a gente tem uma parcela da Vale. Tá? O que é importante lembrar disso? Acho que o primeiro ponto é que a gente montou essa estrutura
de Cholera Finance, porque é uma estrutura que a gente sempre reforça que ela é uma estrutura flexível e gera opcionalidade para a gente, né? E por que essa flexibilidade? Porque essa estrutura ela pode ser tanto antecipada, se assim for, se tiver um momento importante, como ela pode ser postergada caso a gente ache conveniente no momento da amortização. Então, a gente tem muita flexibilidade, tá? Não é que a gente tenha uma pressão em 2024. No entanto, obviamente, que a gente quer ter opcionalidade, né? E para isso, sim, a gente tem algumas fontes de capital aqui, como a gente falou lá no call da Vale, e basicamente a primeira é o liability management, então é acessar seja o mercado interno, seja o mercado de bonds externo, e a gente é super bem preparado para, no momento que tiver uma janela, a gente acessar esses mercados. As outras alternativas, como o Luiz já falou, que é muito importante, a gente fica constantemente, as empresas, né, olhando o portfólio management delas, né? Isso permite que elas possam investir, distribuir mais dividendos, e um exemplo clássico disso é a venda dos 80% do T16 e T19 na Rumo, né? E por final, se tiver alguma janela, a gente pode sim fazer algum que a gente chama de portfólio management, né? No grande portfólio que a gente tem. E desde, como a gente disse, que a gente não perca controle de uma empresa. Mas reforço aqui que em nenhum momento a estrutura que a gente montou nos permite que a gente não esteja em nenhum momento pressionado pelo mercado.
Perfeito, super claro, muito obrigado.
A próxima pergunta é do Regis Cardoso, analista sell-side da Credit Suisse. Abriremos o seu áudio para que você possa realizar sua pergunta. Regis, por favor, pode prosseguir.
Bom dia, Luiz, Levin, Ana, vocês me escutam?
Sim.
Muito bem, Regis, alto e claro.
Ótimo, obrigado. Bom dia, obrigado pelo espaço. Vou tentar ser objetivo aqui nas perguntas, já pela hora. Um é um update sobre o negócio da Compass, em particular na Commit. O que vocês têm mapeado de potencial para replicar um pouco da experiência da Comgás, dos diferentes formatos regulatórios, enfim. Só um update geral do passado da aquisição e se tem timing da venda das distribuidoras restantes. Aí uns follow-ups rápidos aqui de outros temas, um sobre o ICMS, a questão lá da provisão, só para ver se eu entendi correto, o efeito recorrente para frente é 0,2%, isso é uma base, é 0,2 bilhões, né? Numa base pre-tax, certo? Antes de imposto. E um outro tema da Vale, aquele 1,6, não faria sentido converter para uma estrutura que desse a vocês direito de voto? Tem diferença de custo, talvez, entre os dois, entre as duas estruturas? E aí ainda na Vale, pensando nesse vencimento lá do Collar já em 2024, Levin, queria entender se, quer dizer, renovar essa estrutura é um custo líquido ou é um prêmio líquido? Porque eu fiquei com a impressão, vendo lá a nota explicativa de vocês, que você abria mão de um upside, vamos dizer, até um preço mais alto, e aí só ganhava numa faixa lá em cima, e aquilo parecia te dar um prêmio líquido, né, a receber e não a pagar dentro da estrutura. Então, só queria entender como é que é o instrumento para rolar esse vencimento aí, se for necessário. Obrigado.
Tá, deixa eu dar um update aqui de commit e falar um pouco do 1.6 e passo para o Levin falar dos outros dois tópicos do ICMS, da provisão e a questão do vencimento. Então, o commit tudo andando bem, times in place, tá? Obviamente, são modelos diferentes em cada geografia, né? Gás brasiliano e Sulgás é uma história, né? As outras distribuidoras têm, obviamente, participação dos estados, né? Mas eu acho que o importante é que nós fomos muito bem recebidos pela Mitsui e muito bem recebidos pelos estados onde a gente está, né? Dois, a gente vê sim o potencial claro que a gente mapeou quando fez a aquisição, do ponto de vista de replicar o modelo de crescimento, né, no residencial, no comercial, uma atuação regulatória importante, né, e a gente já vê isso reflexo nos números das companhias, né, numa visão bastante grande de cliente, aproximação para resolver problemas, né, que existiam, não vou entrar aqui em detalhe nem de nome de cliente, nem de estado, mas nos vários estados, de pendências com clientes, ou disputas regulatórias, ou questões, já estão sendo bem encaminhados, trabalhado em conjunto pelo time da Commit, né? E, é claro, a oportunidade de replicação do modelo de tecnologia, né? De redução de custo de conexão através de uso de materiais mais modernos, de metodologia, de desenvolvimento de fornecedor, de melhoria e evolução das práticas de segurança. Então, assim, cara, a gente está bem confiante e animado da possibilidade. Obviamente, vão ser realidades diferentes e, em alguns casos, até velocidade diferente, dependendo do desenho societário que a gente tem em cada uma das empresas embaixo. Tá? Mas, so far, so good. Eu acho que vocês têm visto aí o resultado desse primeiro trimestre. Foi um bom resultado em termos de rentabilidade, bastante em linha, até um pouco acima do business case que a gente tinha feito quando aprovou o investimento. Com relação aos investimentos, a gente, cara, quer fazer o mais rápido possível. A gente tem condições anteriores de cisão da empresa, exercício de jeito de preferência, mas a nossa ideia, né, e o drive do Nelson e do time é que a gente consiga concluir esse desinvestimento nesse ano de 2023. Obviamente não depende só da gente, né, mas faz parte aí da nossa gestão de portfólio a monetização dessas 5 distribuidoras. Com relação ao 1.6, é importante aí entender o seguinte: primeiro que isso, se eu converter isso em outra estrutura, ele vira dívida, né? E nesse momento agora eu estou carregando realmente uma dívida menor do que eu acho que a maioria de vocês tinha projetado quando a gente fez a aquisição, né? Então, não é, a gente acha que ainda não é o momento de fazer. A gente está confortável, né, com a nossa posição de 4,9%, seja do ponto de vista econômico, seja do ponto de vista de participação, né, com os demais acionistas e trabalhar esse tipo de coisa. Tá? Então, assim, so far, como eu falei no começo, a gente vai continuar com 4,9. Para não pressionar a questão de mais dívida, e dois, porque a gente acha que essa é uma posição que, nesse momento, ela é confortável em todos os aspectos econômicos, de governança e de participação.
Fala, Regis, tudo bem? Deixa eu começar aqui pela estrutura da Vale. Lembrando que, obviamente, se a gente quiser renovar, tem uma negociação aqui que é os strikes, né? A gente pode até manter os mesmos strikes, mas isso aí pode, e aí a gente vai ver lá no momento, que gerar um prêmio a pagar ou receber, dependendo de onde tiver o mercado, tá? Então não consigo te falar agora se é custo líquido ou preço líquido. Na verdade, vai ter um prêmio a pagar ou receber, dependendo da situação do mercado lá na frente. Lembrando sempre que o que a gente está renovando é o financiamento, né? E o banco, os bancos, para ser uma operação risk-free, o valor presente da put, né, que é o valor da dívida. Então, eles vão fazer esse ajuste. Tá? Em relação à provisão, você fala do efeito recorrente de 200 milhões, é exatamente isso, mas eu quero reforçar o que eu já disse numa outra pergunta. Não é que a gente está perdendo, né? Olhando lá atrás, a gente não tinha esse benefício. Então, você deixa de tomar esse benefício, e esse 200 milhões, não é questão que é antes do imposto de renda, é o próprio imposto de renda, né? Então, são 200 milhões, e aí eu vou dar um chute meio grosseiro aqui, que seja algo em torno de 150, 180 na Compass e o resto na Move, mas isso na base das empresas, tá? Então, o que eu falei é, o caixa, né, relativo à Cosan, você precisa fazer o cálculo aqui das participações, né, o efeito caixa na Cosan, né? Esse aí seria o efeito consolidado, contábil, também nas empresas de cima. Tá claro?
Perfeito, Levin, Luiz, super claro. Obrigado pelas respostas.
Tá obrigado, bom, Regis.
A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaria de passar a palavra ao senhor Ricardo Levin para as considerações finais.
Só deixo aqui meu agradecimento a todos os investidores, aos sites que acompanharam o call. Qualquer novidade, a gente se comunica com o mercado. Se não, até o próximo call. Obrigado.
Obrigado, gente. Boa semana.
A videoconferência de resultados referentes ao primeiro trimestre de 2023 da Cosan está encerrada. O Departamento de Relações com Investidores está à disposição para responder às demais dúvidas e questões. Muito obrigada aos participantes. Tenham um bom dia.